Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e este é o Na Trilha da História. Nesta semana do dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, vamos falar sobre a rotina do trabalho forçado nos campos e nos centros urbanos brasileiros entre a década de 1530 e o ano de 1888. Como começou o tráfico e qual era o contexto social e político da assinatura da Lei Áurea? Antes de apresentar o nosso entrevistado, vamos ouvir um resumo dessa história.
A história de hoje em um minuto.
4 milhões e 900 mil africanos chegaram ao Brasil entre as primeiras décadas do século XVI e meados do século XIX. Muitas vezes eram capturados e vendidos aos traficantes por povos africanos rivais. Depois de atravessar o Oceano Atlântico e chegar aos portos, os magros e enfermos sobreviventes eram revendidos e, em seguida, transformados no grande motor da economia brasileira. Dos engenhos de açúcar, passando pelas minas de ouro e chegando às fazendas de café, lá estavam homens, mulheres e crianças trabalhando mais de 15 horas por dia. Muitos se revoltaram, fugiram e formaram comunidades no meio da mata. Eram os quilombos. Zumbi foi o líder quilombola mais famoso e a comunidade dele resistiu por quase 100 anos, chegando a abrigar 20 mil africanos e descendentes. Por outro lado, havia quem conquistasse a alforria e comprasse escravos. Havia até escravo de escravos. Ao longo do século XIX, algumas leis foram gradualmente reduzindo a escravidão, até que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou os cerca de 700 mil homens e mulheres que ainda faziam trabalhos forçados. A eficácia dessas legislações e a forma como os libertos foram recebidos pelo governo e pela sociedade são motivos de fortes críticas, polêmicas e debates. O fato é que quase 130 anos depois da Lei Áurea, o racismo, a desigualdade racial e social são ainda amargas lembranças da escravidão no Brasil.
E para conversar com a gente sobre a escravidão no Brasil, está na ponta da linha um dos principais pesquisadores do tema, com vários livros e artigos publicados sobre o assunto. Estou falando do historiador João José Reis, doutor em História pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do Na Trilha da História.
É um prazer falar para você e para a sua audiência.
Obrigada, professor. E para começar a nossa conversa, João, eu queria que você explicasse a origem dos africanos que vieram para cá. Como é que acontecia essa captura deles? Era por meio de conflitos internos, povos rivais, ação direta ou indireta dos portugueses? Como é que acontecia?
Bom, tinha um pouco de tudo, dependendo do momento e do lugar. No início, lá pelo século XVI, por aí, início do século XVII, antes do tráfico se regularizar, de tomar uma forma mais comercial, os portugueses chegavam e atacavam aldeias na costa, né, no litoral, e capturavam os africanos e levavam. Ainda não se tinha iniciado um tráfico sistemático para o Novo Mundo, né, o Brasil, na época. E esses escravos, ainda no século XV, inclusive, eram levados ou para Portugal ou para as ilhas portuguesas de Madeira e Açores. Depois, o tráfico se estabelece e vira uma empresa comercial muito grande, muito lucrativa e muito predadora. E nesse caso, nós temos tanto conflitos que são provocados pelos portugueses, assim como por outros povos traficantes, né? depois dos portugueses e brasileiros. Os ingleses, por exemplo, foram a segunda mais importante nação a traficar no século XVIII, foi a que mais traficou escravos para o Novo Mundo, para o Caribe principalmente, para as suas colônias no Caribe. Bom, então tinha esses conflitos, assim como os traficantes se aproveitavam de conflitos intestinos, muitas vezes iniciados para a captura de escravos para venda, né? Então, indiretamente, também os traficantes estavam envolvidos no mesmo nos conflitos internos.
Então, né? Os próprios africanos também vendiam africanos para a escravização nas Américas.
Sim, não podia ser diferente, porque os traficantes europeus e brasileiros e espanhóis e americanos, no caso estadunidenses, eles estavam tratando com entidades políticas relativamente independentes. No caso de Angola, ou nessa região que hoje se chama Angola, os portugueses penetraram, né, adentraram mais além do litoral e aí estabeleceram entrepostos de coleta, digamos assim, de feiras, inclusive, né, de escravos. Né? E aí também os portugueses tinham uma interferência militar muito maior, por exemplo, do que teve na África do Oeste, no Golfo do Benin, por exemplo. É a segunda região de onde vieram mais escravos. A região de onde veio a maioria dos escravos brasileiros, em torno de 75% a 80%, foi exatamente essa região que depois se tornou o país de Angola. Né?
Uhum. Mas como é que era a comercialização? Acontecia no porto mesmo, na África, em Angola, nos outros países?
Acontecia... Dependia de onde o escravo era capturado. Em geral, quando o tráfico se estabeleceu, cada vez mais o comércio foi interiorizando, entendeu? Frequentemente os escravos eram comprados no caminho por traficantes, vendidos e depois revendidos até chegar ao porto. Então isso variava de lugar para lugar, não havia assim uma regra, né? Mas em geral os escravos passavam por algumas mãos antes de chegar ao porto, antes de ser vendido ao traficante europeu, ou brasileiro, ou estadunidense, o que fosse.
E às vezes eles ficavam até muito tempo no porto esperando um navio encher?
Isso. Quer dizer, se muito tempo variava, porque era importante, na verdade, que o embarque fosse o mais rapidamente possível por causa das doenças, né? Uhum. Os escravos já chegavam muito depauperados depois de muito tempo de caminhar do interior até a costa. Então havia essas estações, né, essas feitorias de barracões também que chamavam, no litoral, onde variava muito, né, o tempo que eles... De fato, fica lá. Podia ser um embarque quase imediato e podia ser também um embarque que durava meses. Né?
E como é que eram as condições do navio que transportava?
Era o pior possível, né? Porque os escravos eram colocados no porão, né, onde havia muito pouca ventilação, um calor imenso, porque os navios estavam atravessando os trópicos, então...
Uma cena de horror, né, professor?
Se sabe mesmo que era um calor insuportável. Em geral, com pouca água, e a comida também era racionada, porque muitas vezes o provimento era planejado para X tempo e durava mais tempo. Por exemplo, né, calmarias, correntes, enfim... Além disso, os escravos vinham lá, muitos morrendo no porão, e os demais escravos ficavam tudo ali misturado, entendeu? Urina, fezes...
A mortalidade, então, era alta?
A mortalidade variou também, dependendo do período, né?
Mas os podia escravos... chegar a quanto, por exemplo?
Ah, dependia. Se acontecesse uma peste dentro do navio, podia ir aos 50%, 60%. Mas, digamos assim, no início do século XIX... em torno de 12%, né, dos traficados.
Tá certo. Professor, vou dar uma paradinha no nosso papo para a primeira música do Na Trilha da História de hoje. Vamos ouvir Lamento do Negro, de Heitor dos Prazeres Filho, Fumaça e Caboré, na voz de Dona Ivone Lara.
Negro veio de Angola, fazendo sua oração, na promessa da riqueza, só ganhou a escravidão.
Negro veio de Angola, fazendo sua oração,
de duro trabalho, de maltrato e sofrimento. Chibata comia toda hora, sem roupa, sem água e alimento.
Depois de duro trabalho, de maltrato e sofrimento, Chibata comia toda hora, sem roupa, sem água e alimento. Canto do negro é o lamento, pra senzala do senhor. Canto do negro é o lamento, pra senzala do senhor.
E com riso e brincadeira, paciente ele esperava, capoeira dava aviso quando alguém se aproximava.
Nós ouvimos Lamento do Negro, na voz de Dona Ivone Lara. Você está sintonizado no programa Na Trilha da História. E hoje nosso entrevistado é o historiador João José Reis.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a escravidão.
Professor, foi a economia do açúcar que impulsionou esse tráfico maior para o Brasil?
Foi a economia do açúcar, mas também o acesso pioneiro que tiveram os portugueses às fontes de abastecimento na África. Sim. Além disso, o investimento mesmo no tráfico era uma coisa que interessava. O escravo brasileiro era mais barato. Isso levou, inclusive, a que os senhores de engenhos, grandes usuários, né, dessa mão de obra, eles não tivessem nenhum incentivo para promover a reprodução da sua mão de obra, a reprodução interna. Porque era muito mais lucrativo colocar o escravo para trabalhar até a exaustão e até a morte e comprar novos escravos do que investir na reprodução, que necessitaria...
Na formação, né? Ao longo
necessitaria
da infância.
Uma instituição chamada família. Era muito mais barato comprar um escravo novo do que criar um filho de bebê até adulto. Além do perigo que a mulher, que era também uma mão de obra, ela corria com parto, com a própria gravidez, etc. Entendeu? Então, o investimento no chamado negro novo, entre aspas, era muito importante e generalizado aqui no Brasil.
Com quantos anos um escravo era considerado adulto?
Bom, pelas leis eclesiásticas, com 8 anos, quando ele começava a poder se confessar, né?
Uhum.
Mas plenamente pronto, né, para entrar na mão de obra, para ir para o campo, para cortar cana, por exemplo, em torno de 14, 15 anos. Mas antes disso, ele já começava a trabalhar, né? Desde pelo menos 8 anos, trabalhava na casa grande, em serviços domésticos, coisas assim, miúdas que ele pudesse fazer. Assim como também serviam de divertimento para os senhorzinhos, né? Uhum. Que era uma espécie de trabalho também. Né?
Que faziam exatamente o quê?
Ah, era de tudo. Gilberto Freire, aliás, ele descreve muito bem, com bastante acuidade, esse tipo de divertimento. Ele resume isso dizendo que era uma espécie de ioiô, de mané pancada dos senhorzinhos.
Né? Gilberto Freire, o sociólogo, né? Autor de Casa Grande Senzala.
Exatamente, sociólogo. Inclusive, muita gente o considera, eu também o considero, de uma certa maneira, que ele tivesse descrito de uma maneira muito edulcorada, muito adocicada a escravidão. né? Como se fosse uma coisa consensual, etc. Mas, ao mesmo tempo, a obra dele, que é uma obra muito complexa, também revela uma brutalidade extrema. E ele mostra que os senhores, eles aprendiam a ser títeres, a serem tirânicos desde criança, exatamente no trato com os escravinhos, as chamadas crias da casa, né?
E qual era a expectativa de vida de um escravo que trabalhava mesmo no engenho, no trabalho pesado?
Eu arriscaria em torno de entre 10 e 15 anos de vida depois do escravo chegar aqui e ser inserido na mão de obra, digamos, no engenho.
Porque, afinal de contas, era uma lida muito complicada, né? Era
claro,
algo que desgastava
muito. Era exaustivo, era uma jornada.
Como é que era essa jornada, professor?
Ah, era uma jornada de trabalho de 18 horas, entendeu? Era uma coisa, 16, variava dependendo da época, da colheita, entendeu? Do plantio, essas coisas todas, né?
E como é que era a relação entre a casa grande e a senzala? Como é que funcionava essa dinâmica?
Olha, você tinha os escravos da casa, que a gente imagina assim, ah, tinha uma vida melhor, etc. Em geral eram mulheres, mas também havia outros pajens, etc., né? O cocheiro, o cavalariço. Mas, em geral, eles tinham uma vida material melhor, mas eles estavam ali debaixo dos olhos do senhor e, por isso, eles tinham muito mais, digamos assim, responsabilidade direta, né, com a vida do senhor. E, por isso, era também o saco de pancada mais próximo do senhor. Uhum. Né? E as escravas, as mucamas, por exemplo, dormiam no corredor em esteiras e eram acordadas qualquer hora à noite se o senhor quisesse, né? Quer dizer, a família senhorial, na verdade, quisesse. Então era assim, era 24 horas por dia, entendeu?
Aham, uhum, não parava,
a casa,
né?
O regime da casa grande era assim. Dormia, mas qualquer hora podia ser acordado para servir, de alguma maneira, ao senhor.
E no caso das mulheres, havia muito estupro? Havia muito
certamente.
Abuso sexual?
Claro. Você tem muito pouca evidência, assim, direta, mas a evidência está, por exemplo, no processo de mestiçagem do Brasil. Isso daí começou, se originou, não foi com sexo consensual entre senhor e escrava. Na maior parte dos casos, certamente resultou de sexo não consentido.
E a condição nas senzalas, como é que era essa habitação coletiva?
Não era assim um modelo único, né? Havia as senzalas que eram assim um galpão, digamos, com os cubículos divididos, e havia senzalas também individuais que eram choupanas, que os escravos cuidavam. E a qualidade em termos de higiene, salubridade, etc., dependia muito das condições desses escravos de cuidar de suas casas, porque eles eram caprichosos nisso,
uhum.
Entendeu?
Tá certo, professor.
Entendeu?
Vamos ouvir agora mais uma música. É a música Casa Grande Senzala. Esse título faz referência à obra do sociólogo Gilberto Freire, né? Que tem o mesmo título, foi publicada na década de 30, esse livro que a gente estava falando agora há pouco. E essa música, Casa Grande Senzala, foi o samba enredo da Mangueira, do carnaval de 1962. Vamos ouvi-la na voz de Leci Brandão.
Pretos, escravos e senhores, pelo mesmo ideal, irmanados, a destravar os vastos rincões não conquistados, procurando evoluir para unidos conseguir a sua emancipação, trabalhando nos canaviais, mineração e cafezais. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Nos campos e nas fazendas lutaram com galhardia, consolidando a sua soberania. E estes bravos, com ternura e amor, esqueciam as lutas da vida em festas de raro esplendor. Nos salões elegantes dançavam sim as donas e senhores, e nas senzalas os escravos cantavam batucando seus tambores louvor, louvor.
Nós ouvimos Casa Grande Senzala e nosso entrevistado de hoje, do Na Trilha da História, é o professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, João José Reis.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a escravidão.
João, a escravidão no Brasil não ocorria só em grandes engenhos ou em grandes cafezais, né? Também havia pessoas que possuíam um ou dois escravos, ex-escravos que possuíam escravos e até escravos que tinham escravos?
Sim. Isso daí é uma característica da escravidão, não apenas no Brasil, mas em outros lugares. Mas no Brasil esse fenômeno foi muito grande, muito intenso. Podemos até dizer, com ironia, naturalmente, uma certa democratização da propriedade escrava. Né? Sobretudo,
não era só para os grandes, né?
Era não eram só também. Os grandes proprietários que existiam. Também no campo, mas sobretudo nas cidades, as propriedades escravas eram pequenas, né? Variavam de um, tinha gente que tinha até mais de 20 nas cidades. Mas, de um modo geral, não passavam de 5. E a grande maioria tinha 1, 2 dos proprietários urbanos. Entre esses proprietários urbanos, alguns eram ex-escravos. Né?
Uhum.
E havia também escravos que eram donos de escravos.
Né? Agora, o que, que levava um ex-escravo ou um escravo a ter um escravo?
É uma estratégia de investimento, de, digamos, entre aspas, enobrecimento, no sentido de que o escravo que possui um escravo, ele deixava de ser, a pertencer àquele último degrau, né, da escala social, da hierarquia social.
Pulou de classe social ali.
Pois é, ele era um escravo, mas ele era um senhor de escravo, por aí. Mas o fundamental, na verdade, é que o escravo, durante a escravidão, era o melhor investimento que existia.
E como é que
ninguém, ninguém fazia assim, em vez de comprar esse escravo, eu vou comprar uma casa. Porque era assim, uma casa razoável era o preço de um escravo. Se você coloca essa casa para alugar, você não ia ter o mesmo retorno que você tivesse se você coloca o escravo para trabalhar. É o chamado escravo de ganho.
E esse escravo de ganho podia fazer qualquer tipo de serviço ali?
Todo tipo de serviço. De um modo geral, ele trabalhava como carregador. Carregava todo tipo de mercadoria, pesada ou não pesada, entendeu? Ia de tunéis até envelope de carta. E também cadeira de arruar, cadeirinhas de arruar, né? Em duplas. Então, os carregadores representavam a maioria, mas também todo tipo de ofícios, né? Ferreiro, pedreiro, marceneiro e etc. E o sistema era o seguinte, o senhor mandava o escravo para a rua e o escravo mesmo era que se empregava.
Uhum.
E combinava com o senhor, no final da semana, trazer aquela parte do ganho que os dois tinham combinado.
Entendi.
Entendeu?
E agora, e o escravo que tinha escravo? Primeiro, como é que ele tinha condições de adquirir um escravo? E qual que era o serviço? Ele fazia o serviço que o dono dele deveria fazer, é isso?
Nós não temos detalhes sobre o que o escravo do escravo fazia, mas podemos deduzir porque era o que todo escravo de ganho fazia. O escravo do escravo trabalhava para o seu senhor no ganho. muitas vezes ombro a ombro.
Os às dois fazendo a mesma coisa, ali.
Fazendo a mesma tarefa, né? E nós podemos até imaginar uma situação aparentemente bastante absurda, que é o escravo do escravo ser também dono de escravo.
Nossa!
Agora, veja bem, do ponto de vista legal, tudo que um escravo possuía pertencia ao senhor. Então, o que está funcionando aí não é a lei escrita, chamada lei positiva, né? É a lei consuetudinária, é o costume. Quer dizer, o senhor reconhece a propriedade de seu escravo. No caso, a propriedade em escravo, como reconhecia a propriedade em dinheiro, por exemplo.
Né? E como é que ele tinha dinheiro para adquirir esse escravo?
No ganho, porque uma parte do ganho dele ia para o senhor, a outra parte ele ficava. Se ele ganhasse, digamos, 10, ele dava 7 ao senhor, né? E ficava com 3. A combinação variava. E ao longo de muitos anos de poupança, o escravo podia, com esse dinheiro, comprar sua alforria ou comprar um outro escravo.
E como é que fica, não sei se é uma pergunta um pouco ingênua, professor, mas como é que fica um sentimento de união? Existia, não existia? Como é que funcionava isso?
Não funcionava. Era uma sociedade escravista em que a posse, né, de uma outra pessoa não era um problema, digamos assim, moral de alta monta. Porque todo mundo escravizava todo mundo. Quando nós vamos nos aproximando do período abolicionista, quando as ideias abolicionistas começam a circular, é só então que a escravidão ela entra no código de repulsa social e moral. Antes disso, entendeu? Era um vale-tudo, de uma certa maneira.
Né? E na questão dos quilombos, por exemplo? Quilombos que eram comunidades, né, formadas por escravos fugidos, né? Existia essa questão da união ou era simplesmente para salvar a vida, enfim?
Olha, eu não quero deixar a falsa impressão de que os escravos não se uniam. O escravo que era dono de escravo, ou o ex-escravo que era dono de escravo, ele apenas estava colocado no patamar superior da hierarquia, tanto econômica quanto social, e explorava o trabalho do outro, entendeu? Isso não significa que fossem inimigos, que não se unissem em torno de algumas causas comuns. Os escravos, por exemplo, os escravos e os libertos, eles se juntavam em grupos de trabalho, chamados na Bahia de campos, para oferecer a sua mão de obra, entendeu? Eles não trabalhavam assim individualmente, completamente, sozinhos. Então havia união aí também, né? Nos quilombos, claro, era necessário para defesa, para poder sobreviver no cotidiano, né? Plantar, por exemplo, assaltar coletivamente comunidades, né, no entorno, para poder roubar comida, entendeu? Coisas dessa ordem. Os caras se uniam em revoltas também, entendeu? O que não faltava era razões para escravos se unirem, né? Em torno de suas devoções, entendeu? Enfim, os traços de união eram muito maiores do que os traços de desunião, vamos dizer assim.
A gente falou agora sobre quilombo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quilombo dos Palmares, né? Foi um quilombo que ficou mais conhecido na nossa história, né? Todo mundo na escola já ouviu falar. É um quilombo que durou quase 100 anos, foi isso, professor?
Foi isso, exatamente. Do início do século 17 até o final. Ele só foi destruído em 1694. E no ano seguinte, Zumbi foi morto.
Que foi o líder, né? O líder mais conhecido do quilombo.
O último,
né?
O líder mais conhecido.
No momento que foi mais populoso, cerca de 20 mil pessoas, mais ou menos, no quilombo?
Olha, essa é uma outra questão que é muito difícil de você calcular, entendeu? Os historiadores, em geral, acham esse número um pouco exagerado. Mas alguns milhares, sim. Né?
Agora, como é que eles conseguiram ficar tanto tempo assim?
Primeiro, Palmares não era um quilombo, era uma federação de quilombos, né? Tinha diversos quilombos. A gente ainda não sabe exatamente como é que eles, esses quilombos, se articulavam em torno, por exemplo, de estabelecer uma liderança única, ou pelo menos uma liderança mais proeminente. Há muitos vazios, digamos assim, na história de Palmares, esse é um deles. Mas, de todo modo, eles eram vários e eles ocupavam uma área que estava, digamos assim, na fronteira da expansão açucareira, né? Na medida em que o povoamento do litoral foi adentrando e que Palmares virou um perigo muito grande, cada vez mais a coroa portuguesa investiu na sua destruição. Agora, é importante também falar o seguinte, que Palmares é uma coisa excepcional, não apenas por causa da longevidade, não apenas porque foi um grande quilombo, como eu já disse, uma federação, né, de quilombos, mas também porque combateu e venceu as grandes potências da época. Quando houve a união das coroas portuguesa e espanhola, então eles combatiam as duas principais potências daquela época, que era Portugal e Espanha juntos. Quando os holandeses ocuparam Pernambuco, eles derrotaram também os holandeses, né? E depois derrotaram muitas vezes os portugueses sozinhos. Então é uma coisa realmente extraordinária a trajetória, né? Realmente épica a trajetória de Palmares.
Tá certo. Professor, vamos dar uma paradinha na nossa entrevista para mais uma música do Na Trilha da História de hoje. Já que falamos do Quilombo dos Palmares, vamos ouvir a música Zumbi, uma homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, e a canção é de Jorge Benjó. Vamos ouvi-la na interpretação de Helen Oléria.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Ebolu. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Ebolu. Aqui onde estão os homens, yeah, yeah, yeah. De um lado cana de açúcar, do outro lado capinda. Senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ah!
Nós ouvimos Zumbi na voz de Ellen Oléria. Para você que ligou o rádio agora, nosso entrevistado é o historiador João José Reis.
Na trilha da história. No episódio de hoje, a escravidão.
João, ao longo do século XIX, algumas leis foram abrandando a escravidão, umas com mais, outras com menos sucesso, né? Em 1831 foi promulgada a lei que proibia o tráfico de escravos, mas foi uma lei para inglês ver?
Olha, antes de 1831 já havia também uma proibição do tráfico, que não foi exatamente uma lei como a de 1831, uma lei votada pelo parlamento, que não tínhamos nem parlamento ainda na época da colônia. 1817-18, houve, como resultado de um tratado entre Inglaterra e Portugal, a proibição do tráfico acima da linha do Equador. Ou seja, ficou proibido o tráfico de escravos vindos exatamente do Golfo do Benim, que era a principal fonte de escravos, por exemplo, da Bahia, que era uma das mais importantes colônias açucareiras de Portugal. Então, essa foi a primeira proibição. Depois veio a de 1831. Essa foi para todo o tráfico, né? Essa coisa de dizer que foi para inglês ver, os historiadores não aceitam mais essa história, até porque houve muita tentativa pelo próprio governo, inicialmente, de fato proibir, de reprimir o contrabando, né?
Só para contextualizar o ouvinte, havia uma pressão da Inglaterra, né? Nessa época, para o fim do tráfico de escravos, né?
Desde o do Congresso de Viena em 1815. E quanto a ter sido 1831 a lei para inglês, ela não foi feita com esse sentido, entendeu? Ela foi feita para valer mesmo. Tanto que os traficantes, eles aceleraram o tráfico. Houve um aumento vertiginoso do tráfico nos últimos anos antes da lei. Exatamente eles tinham certeza, ou pelo menos eles tinham uma impressão, né? Uma convicção de que o tráfico ia mesmo acabar.
Mas na prática ela não funcionou, né?
Pois é, ela funcionou mal.
E em 1850 teve a lei Eusébio de Queiroz,
Essa foi para valer.
Essa foi de proibição do tráfico, né? E essa funcionou.
É outra, apenas endureceu a punição, entendeu? Mas é uma lei igual a de 31 em geral, porque a de 31 era para proibir totalmente, a de 50 também foi. A de 50 pegou.
E ao longo da segunda metade desse século, a gente teve a lei do ventre livre, teve a lei dos sexagenários, né? Em 71 a do ventre livre, em 85 a dos sexagenários, né?
Isso,
que era isso? Já era uma tentativa, talvez, do império, do governo tentar mostrar que a abolição aconteceria em algum momento, mas que ainda não chegava
pressão,
a hora, era um jeito
também
de dar uma enganada ali, talvez, não?
Isso, pressão tanto interna dos próprios escravos, né, que estavam insatisfeitos e se rebelando aqui e ali, mas não era uma coisa para se fechar os olhos em relação a isso. Pressão externa também, porque aos poucos o Brasil ia ficando sozinho. Depois que os Estados Unidos aboliram, como resultado da Guerra Civil em 1865, aboliram a escravidão, quer dizer, entre 1863 e 65 a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, né? Ficaram sozinhos duas grandes potências escravistas, Brasil e Cuba. Cuba, colônia espanhola, entendeu? Então, do ponto de vista internacional, estava ficando também insustentável o Brasil não fazer alguns movimentos acenando para que alguma coisa iria acontecer mais cedo ou tarde, né?
Só para a gente lembrar, ouvinte, a lei do ventre livre, ela libertava nascidos de escravos, né? Mas que teriam que ficar até os 21 anos com a família ali, com o senhor, digamos assim, é isso,
isso,
né? E os sexagenários a partir dos 60 anos, é isso mesmo?
Isso, exatamente.
No final, essa dos sexagenários libertava um escravo que já não tinha mais para onde ir, né? Também, com 60 anos.
É, ainda tinha mais, só podia favorecer aqueles escravos que não tivessem nenhum comportamento rebelde no passado. Por exemplo, o escravo fujão não entrava na lei. Entendeu?
Agora, a gente chega no dia 13 de maio de 1888, né, assinatura da Lei Áurea. Qual que foi o contexto que levou à abolição da escravidão?
Foi uma insatisfação generalizada, quer dizer, a escravidão já estava totalmente desmoralizada, né, no país, movimentos sociais espalhados por toda parte, fugas coletivas de escravo, inclusive nas regiões mais densamente escravistas, que era São Paulo, né? inclusive no Oeste Paulista, que era a zona mais dinâmica, digamos assim, né, da economia cafeeira na época. E então foi uma combinação entre um movimento social que tinha uma ponta entre os escravos e a outra ponta entre os abolicionistas, entre os quais muitos negros, né? Então esse movimento foi generalizado, foi um movimento empolgante realmente.
Agora eu poderia dizer então que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea mais para ratificar um processo que já estava acontecendo e talvez tomar um protagonismo ali da família real por algo que já ia acontecer de qualquer maneira?
Sem dúvida. Olha, a escravidão incomodava muito a família real porque o Dom Pedro, ele era um homem que se achava muito civilizado, entendeu? Inclusive viajava muito e toda vez que ele ia para o exterior, ele era cobrado, né? Como é que o Brasil ainda não aboliu a escravidão? Então ele propôs durante, né, o seu reinado, ele propôs essa discussão. Mas a discussão sempre era emperrada e vinham os paliativos, como foi em 71, como foi em 85.
Essas leis, né? A lei do ventre livre.
É, ventre livre, essas leis. É paliativas, na verdade. Mas nessa altura, né, quando houve 88, a sociedade civil, né, já tinha decidido por sua antipatia à escravidão. Os senhores de escravos, os grandes senhores de escravos, que eram os que basicamente rescavam, haviam alguns pequenos também, mas os grandes senhores que dependiam mesmo dessa mão de obra para fazer suas fazendas e engenhos funcionarem, esses daí ficaram isolados. E mesmo entre esses, muitos alforrearam seus escravos negociando ou apostando em que eles continuassem como trabalhadores, assalariados, dependentes, meheiros, ou o que fossem, né? Nas suas propriedades. Foram muitos os senhores de escravos, grandes senhores, que alforrearam seus escravos antes de 88. Então, na verdade, quando 88 veio, foi apenas para consolidar legalmente, foi importante, foi, né? Mas foi para consolidar um processo que já não tinha mais reversão.
Vamos a mais uma música, então, do Na Trilha da História de hoje. Nós ouvimos samba, o gingado da Ellen Oléria, e agora vamos ouvir um blues, que tal? A música se chama Lei Áurea, e a banda é Café com Blues, Lei Áurea, que foi a lei assinada pela Princesa Isabel que aboliu a escravidão no Brasil. O grupo Café com Blues é de Vitória da Conquista, na Bahia, e essa música misturou gaita com berimbau. Vamos conferir.
Thank you.
Nós ouvimos Lei Áurea com a banda Café com Blues. Hoje, no Na Trilha da História, nós estamos conversando com o historiador João José Reis, professor da Universidade Federal da Bahia.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, a escravidão.
João, a gente está chegando já no finalzinho do programa. E o que aconteceu a partir desse 13 de maio de 1888? O que aconteceu com os libertos? Como é que o país recebeu ou não recebeu esses trabalhadores livres?
Muito mal. Nenhum esquema foi feito para a inserção dos chamados libertos do 13 de maio, né? Aliás, é importante que se diga também o seguinte: já tínhamos uma população negra livre, muito maior, que foi sendo libertada, comprando alforria, libertada em testamento, do que a população de escravos que foram libertados no 13 de maio. Né? Então, isso é uma coisa importante de se dizer, porque a escravidão no Brasil ela foi destruída em doses homeopáticas, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos foi uma dose única cirúrgica. Pá!
Uhum.
Né? Então, na verdade, o que temos que pensar não é só sobre em relação a esses 700 e tantos mil escravos que foram libertados pelo 13 de maio, né? Mas na população negra de modo geral, que a partir daí vai enfrentar o racismo, inclusive o chamado racismo científico, né? Porque depois da abolição, as chamadas teorias de desigualdade racial já existiam, mas se estabeleceram com muito mais força no Brasil, né? No pensamento brasileiro. A ideia de que o escravo, de que o negro é inferior, porque descende do africano, que é uma escala primitiva da evolução. Então, esse racismo científico veio adensar, né, a discriminação que já existia, a discriminação do cotidiano, né? E até hoje nós estamos aí brigando para conseguir nos livrar desse fardo do passado.
Tá certo. Professor, Na Trilha da História sobre a escravidão no Brasil chegou ao fim. Hoje nós conversamos com um dos principais pesquisadores do tema, o historiador João José Reis, doutor em História pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelos ensinamentos, pelo papo aqui sobre escravidão no Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade para falar com seu público. Muito obrigado, Isabel.
Obrigada a você. E para terminar o programa de hoje, vamos ouvir 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? Samba enredo da Mangueira, de 1988. E a letra tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Um trecho dela diz assim: será que a Lei Áurea, tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade que ninguém sabe, ninguém viu?
É isso aí.
É por aí, né, professor?
É por aí.
A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este e outros episódios do Na Trilha da História, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se quiser enviar uma sugestão de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Vamos ouvir, então, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, na voz de Beth Carvalho. Até semana que vem, pessoal.
Pergunte ao Criador,
pergunte ao Criador,
quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, será, será que já raiou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? Será, oh, será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu, moço? Não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Oh, moço,
moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Mas pergunte, pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala,
preso na miséria da favela. Pergunte,
pergunte ao Criador.
Pergunte ao Criador.
Quem pintou esta aquarela? Livre do açoite da senzala. Preso na miséria da favela.
Sonhei, sonhei. Que Zumbi dos Palmares voltou. A tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, oh Senhor, eis a luta do bem contra o mal. Contra o mal que tanto sangue derramou. Contra o preconceito racial.
Senhor,
oh Senhor, eis a luta do bem contra o mal. Contra o mal que tanto sangue derramou. Contra o preconceito racial. O negro samba, negro joga capoeira. Ele é o rei na verde rosa da mangueira.
O negro samba, negro joga capoeira. Ele é o rei na verde rosa da mangueira.
Será,
será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão?
Aí, Jurandir!
Será?
Sonhada,
há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Ah, moço,
moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Mas pergunte, pergunte ao Criador.
Pergunte ao Criador.
Quem pintou esta aquarela? Livre do açoite da senzala. Preso na miséria da favela. Pergunte,
pergunte.
Pergunte ao Criador.
Quem pintou esta aquarela? Livre do açoite da senzala. Preso na miséria da favela.
Sonhei, sonhei. Que Zumbi dos Palmares voltou.
Oh, 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 oh.
A tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, do bem contra o mal. Contra o mal que tanto sangue derramou. Contra o preconceito racial.
Senhor,
oh Senhor,
eis a luta do bem contra o mal.
Contra o mal
que tanto sangue derramou. Contra o preconceito racial.
O negro samba, negro joga capoeira. Ele é o rei na verde rosa da mangueira.
Samba, negro joga capoeira. Ele é o rei da verde rosa da mangueira.
Será?
Será que já raiou a liberdade?
Na trilha da história. Roteiro e apresentação: Isabela Azevedo. Produção: Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Walter Lima. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na trilha da história. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.